Bom, pessoal, retornando aí, deu um problemazinho aqui na nossa transmissão. Enfim, boa tarde a todos. Estamos daqui a pouco concedendo a entrevista ao radialista Carlos Dias, aqui conosco, nos acompanhando aqui, o radialista Régio Van Aragão, onde iremos, né, abordar sobre vários assuntos, dentre eles as eleições municipais deste ano, né? E você é nosso convidado para que possa nos acompanhar, né? Já estão ligando aqui, Régio Van. Alô? Oi? Tranquilo, estamos tudo pronto aqui. Certo, Régio Van. Tranquilo, tudo bem, viu? Um abraço, estamos aguardando aqui. Isso aí, pessoal, estamos aqui aguardando, já estamos na linha aqui, aguardando, né, os colocarem lá na transmissão da FM Boca da Mata. Régio Van Aragão vai nos acompanhar aqui, né, Régio Van?
Muito bem, Jara. Daqui a pouquinho, dentro do instante, uma entrevista reveladora para o povo de Glória, o povo especialmente do Sertão Sespano, o Jairo de Glória, Jairo do Sertão, né, onde nessa pandemia não podemos estar pessoalmente no estúdio, né, questão das medidas preventivas, e estamos aqui fazendo essa ligação.
Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a vereadora Tita, pré-candidata a vereador Hernando Segura, nossa amiga Naíma da Coab, né, enfim, tantos outros amigos que estamos ouvindo, Jorge Amado, Barriguinha, no Mandacaru, Dele, que saiu de minha casa nesse instante, está na feirinha também nos acompanhando, nosso amigo Nivaldo da Zaninga, Gileno da Pedra Grande também nos acompanhando nesse momento, né, o nosso amigo Baleia, que é pré-candidato também a vereador, nosso amigo Júnior do Batista, né, mais um pré-candidato a vereador que está nos acompanhando também pelas redes sociais, né, aproveitar a oportunidade, né, das redes sociais, parabenizar meu filho, Guilherme, que está aniversariando, né, na data de hoje, que Deus possa abençoar o seu dia grandemente, né, que Deus ilumine e continue com essa cabeça boa que você tem. Um abraço a todos aí, aguarde aí, daqui a pouquinho estaremos ao vivo aqui. Só aguardando o beijo. Abraço a todos aí que estão nos ouvindo aí nas redes sociais, né? Se acompanhando aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo, né, FM Boca da Mata. Um abraço para Johnny Marcos, nosso deputado do Sertão. Não sei se vocês dão para ouvir o áudio da FM. Vocês dão para ouvir, não sei. Se der para ouvir aí, vocês me digam aí.
Posso mais aqui?
Boa tarde, Carlos Dias. Boa tarde a todos da FM Boca da Mata. Está me ouvindo bem, Carlos?
Estou te ouvindo. Se não coloque o telefone no vivo, a voz, não, que a sua voz fica embolada. Voz normal, viu?
Tranquilo. Seja feita a sua vontade. É que a gente está fazendo as transmissões aqui pelas redes sociais, né? Que creio que será um ponto-chave também nessas eleições, né? E as pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de acompanhar pela rádio, né? E a gente transmite aqui também pelas redes sociais. Mas enfim, Carlos Dias, está me ouvindo bem agora? Isso. Então, o Instagram é Jairo de Glória 10.000, né? O Facebook também, né? Nós estamos transmitindo ao vivo, né? Inclusive aqui estamos com a presença aqui do nosso amigo também, Régio Van Aragão, radialista e amigo seu da FM Boca da Mata, né? Enfim, Carlos Dias, boa tarde a todos. Para a gente é sempre um prazer estar conversando com todos vocês da FM Boca da Mata. Eu sei que o momento é um momento bastante delicado que vivenciamos no país, não só no país, mas no estado de Sergipe. Glória não é diferente, né, com essa pandemia do Covid-19, né, e a rádio, lógico, que está se precavendo também, tá tomando as medidas de precaução, e essa entrevista não pôde ser presencial, estamos fazendo por telefone. Eu agradeço de antemão, né, o convite, né, o seu convite, para que a gente possamos esclarecer alguns fatos, né, e alguns comentários sobre as eleições deste ano. Né, eu recordo que foi lido, se você me permitir, né, foi lido um noticiário de um jornalista, a qual fez uma nota sobre as discussões das eleições, e o nobre radialista Carlos Dias mencionou esse comentário e causou um alvoroço, né, nas eleições aqui de Glória em relação à nossa posição política. Mas enfim, Carlos Dias, eu estou à disposição do seu programa, à disposição dos seus ouvintes, né, para responder qualquer questionamento. Sim. Sim.
Eu tô na entrevista aqui, mas já, ele tá ouvindo a rádio. Tá ao vivo, eu tô no
YouTube
aqui, eu posso estar falando, tô aqui mais área aqui, trancado aqui no lugar do jeito aqui. Eu tô aqui na sala, aqui na entrevista ao vivo com Jair aqui no escritório da advocacia agora, ligo o rádio aí. Não, é que eu tô acompanhando aqui.
Certo.
Não, vamos 20 horas lá, vamos mais 3 horas, né? Liga isso. Vocês vão para algum lugar? Hein? Vão para algum lugar? Vai. Fechado. Tchau, fechou. Vem cedo assim.
Então, Carlos Dias, na verdade, né, foi um bate-papo informal, né, Helena estava com sua esposa aqui, estão de quarentena também, se resguardando, né, na sua residência aqui em Glória. Helena me convidou para almoçar justamente para discutir, né, as eleições, não só as eleições municipais, mas as eleições de 2022, até porque o partido tem um projeto, né, de fortalecimento no estado, é um partido que cresceu muito nacionalmente, né, temos 33, se não me engano, 33 deputados federais, um senador, enfim, é um partido muito forte. E essas discussões, né, passam, lógico, pelo crivo de Heleno, pelo crivo de Johnny, né, e eu que fui deputado estadual, eles sempre, né, opinam e me ouvem também em relação a algumas decisões das eleições aqui no estado de Sergipe. E o partido tende a crescer cada vez mais, e Heleno, preocupado com as eleições aqui de Glória, né, me convidou para o almoço e para a gente discutir as eleições de Glória, né, como seria o posicionamento aqui em Glória, como seria a campanha efetivamente, como iríamos traçar a eleição aqui em Glória. E ao meio dessa conversa, dessa discussão, ele relatou a possibilidade de disputar a eleição de deputado federal. Na verdade, Heleno é pré-candidata a deputado federal, e novamente repetir a chapa, né, junto comigo, né, nas eleições passadas foi eu e Johnny, e agora seria eu e Heleno nessas eleições de 2022, Heleno deputado federal e eu deputado estadual numa casadinha, né. Então não foge do que Heleno falou, né, nessa discussão no áudio de Heleno. Eu ouvi atentamente o áudio, né, e ele falava realmente, e discutindo isso, nós pontuando as eleições de Glória. Naquele momento eu falava a Heleno, né, que era preciso nós mantermos a nossa posição, o nosso ponto de vista aqui, do nosso agrupamento de oposição, né, junto a Tita, a vereadora Tita, ao ex-vereador Hernando, a tantos outros amigos que nos acompanham, que não nos abandonaram no momento que a gente mais precisou. E eu pontuei muito isso com o Heleno, porque se eu não disputar as eleições, como é que vai ser a situação de Tita? Como é que vai ser a situação de Heleno? como é que vai ser a situação de Jorge Amado, que acredita no nosso projeto. Você vê que estão aí tentando de toda forma aí cooptar um pré-candidato a vereador, que é o Jorge Amado, né? E tantos outros que ele tentam, né? Então essas pessoas que estão comigo são os meus amigos verdadeiros, que realmente acreditam na gente, que estão com a gente, que não se venderam e não se renderam aos olhos do poder. Que você conhece, Carlos Dias, né? E me conhece e sabe o que ocorreu nas eleições passadas. Então, Heleno, no que diz respeito a Heleno sugerir, né, se era válido ou não sair candidato nessas eleições, em virtude do que aconteceu nas eleições passadas, né? E eu vi muito bem o áudio de Heleno quando discutiam a candidatura aqui a prefeito de Glória, se Jair era candidato a prefeito em Glória, se era Ciano e A ou B. Então eu convidei todo aquele agrupamento político, convidei algumas lideranças políticas perguntando se queriam ser candidato nas eleições passadas, que eu não tenho e nem tinha ambição. É tanto que nas eleições que eu disputei contra o ex-prefeito Chico, ou o prefeito Chico aqui, junto com o Anselmo Corrêa, nós colocamos um nome à disposição e o que tivesse melhor, um era candidato a prefeito e o outro era o candidato a vice. E assim foi posto, né? E naquele momento estava melhor, a Adriana foi a candidata a vice-prefeito. Então nas eleições do ano passado, o que discuti com a Helena foi justamente isso. Quando eu disse, recebi proposta naquele eventual, né, data, de inclusive indicar o vice, colocar a minha irmã como vice do outro agrupamento, mas eu me mantive firme, né, com a minha ideologia, com o meu pensamento, com o meu ponto de vista, né, de fazer oposição, né, a esse grupo que está aqui em Glória, né. E Heleno citava que esse mesmo grupo que incitava, né, que se manifestava um desejo de disputar a eleição de Glória, me traíram, né, me traíram e foram. Sim. Então, procede, não é, ela não está distorcendo nenhum comentário em relação a isso. Então, é preciso a gente dar nome aos bois, né, no ditado popular, como se diz. Então, no momento que eu mais precisei, que foi a minha reeleição de deputado estadual, Carlos Dias, eu perdi a eleição por 900 votos. Veja, 900 votos eu perdi a eleição. Né? Eu não perdi a eleição porque, às vezes, diminuí aqui, eu tive 11 mil votos na eleição passada e nessa eu tive 5.500. Eu ainda fui o primeiro colocado na sociedade agora, com todo o derramamento de dinheiro que houve aqui em Glória, que a gente sabe, como já dizia Albano Franco, o estado de Sergipe é pequeno, Glória é pequeno, todo mundo sabe o que aconteceu. Então essas pessoas que incentivaram naquele momento uma candidatura, né, da minha irmã ou do meu nome como candidato, essas pessoas hoje nos traíram. No momento que eu mais precisei, eu recebi de gratidão a traição de Zico, né? A traição de Gaguinho, a traição de quem mais? Tantos outros que nos traíram no momento que a gente precisou. Aí eu fico me indagando, me fazendo uma pergunta. Era o que Heleno questionava e o que Heleno citou, né? O que levou a Zico ir para o grupo de Chico do Correio junto com o Serginho? Porque eu recordo que Zico teve as contas da Câmara reprovadas, né? As suas contas, Zico, da Câmara foram reprovadas. E você dizia que foi o grupo de Sérgio que mandou reprovar suas contas, mas eu votei a favor de suas contas. Como mais três ou foi quatro vereadores, Hernando do Seguro e outros amigos, que votaram a favor das suas contas. Porque eu entendo, né? Porque eu entendo que houve erro material, mas não houve dano, né, que prejudicasse o erário público. Mas mesmo assim, esses vereadores votaram contra você, Zico. Eu recordo que a sua esposa, Zico, foi demitida do município de Glória e dizia de bom e alto som que quem demitiu foi Chico do Correio mais Serginho, e hoje ela foi readmitida à prefeitura. Será que foi isso que levou a você voltar para o colo de Serginho? Eu acho que deve ter sido isso. O vereador Gaguinho, que com todo o respeito que eu tenho à família, no momento que eu mais precisei, me abandonou e me traiu nas eleições de deputado estadual. E eu recordo muito bem, tá aí Gaguinho e tantos outros que, quando eu fazia parte do grupo, né, numa reunião na pizzaria Domingos ali, eu lembro como hoje, o líder do grupo deles ali bateu lá na mesa e dizia que Gaguinho, já pensou uma prefeitura na mão de Gaguinho? Olha, o cara fala isso com um aliado, eu recordo, e quem estava lá sabe que eu estou dizendo a verdade, que eu não estou mentindo.
E Gaguinho teve uma oportunidade de indicar a esposa no Detran. Quem indicou fui eu, porque se fosse o grupo deles, não indicariam uma oportunidade de Gaguinho colocar a esposa no Detran. E me traiu. E por que foi essa traição? É porque o pré-candidato é mais bonito do que Jário? Não, não, é porque teve dinheiro, Carlos Dias. E o povo precisa saber. E o povo precisa saber o que aconteceu nas eleições passadas. Então, é por isso que eu acho, Carlos Dias, que independente do conselho que Heleno me deu, né, independente das opiniões divergentes em relação a isso, que eu reafirmo o meu compromisso, né, e o meu entendimento junto com o meu grupo de manter-se candidato a prefeito para ir para o enfrentamento, para ir para as discussões nas eleições que vêm. Porque essa turma aí quer ganhar para o WO. Parece que eles querem tirar Jário do circuito e vamos dizer assim, vamos ganhar para o WO. Vamos tirar o cabo aqui, né, que é o que concorre com a gente, e vamos tentar ganhar para o WO. É isso que eles querem? Foi isso que eu me posicionei em relação a Heleno, assim, quando Heleno discutia se era viável ou não a candidatura. Ah, se vai ser viável, eu não sei. Ah, se vamos ganhar a eleição, eu não sei. Quem vai dizer é o povo. E eu recordo muito bem, até inclusive mandei um áudio para você, de um dos eleitores, das pessoas que nos seguem aqui, que dizia, não, já independente de opção de A ou de B, eu acho que você deveria ser candidato, porque eu não posso abandonar o meu povo, as pessoas que ainda acreditam em mim, Carlos Dias. Eu acho que a gente precisa ir para um embate, para a discussão saudável. Agora, a verdade, ela tem que ser dita. Né? A verdade, ela tem que ser dita. Esse grupo que quer comandar, que estão comandando há mais de 25 anos aí, querem se perpetuar o poder e querem mandar mais 20 anos. É isso que o povo quer. Se o povo quiser, não tem problema. Vai continuar esse grupo daí. Agora, o que não pode, Carlos Dias, é a gente fugir do embate, da discussão saudável, né, de dizer ao povo de Glória porque é que a Praça de Eventos são 12 anos que a Praça de Eventos está lá, começaram agora. Eu acho que no final da gestão do prefeito ele quer entregar a Praça de Eventos, mas foram 12 anos, 4 anos de Luana, 8 do prefeito, e a Praça da Juventude está lá agora. Foi um recurso mandado por Almeida Lima quando foi senador. É isso que nós temos que debater. É isso que eu acho que independente do conselho de Heleno. E aí eu quero reafirmar aqui, Carlos Dias, que inclusive você leu essa nota do Braine, e o próprio Braine, numa nota seguinte, né, que eu acho que você não teve a oportunidade de ler esse jornal nesse dia ou repostar essa matéria, dizendo e conversou com o Heleno, e o próprio Heleno disse, não, eu aconselhei, tenho discutido as eleições com o Jário, mas se a vontade de Jário for ser candidato a prefeito, nós estaremos com o Jário, o grupo todo, Heleno, John, estaremos com ele na campanha, se essa for a vontade de Jário. E aí eu pergunto a você, Carlos Dias, né, às vezes a minha vontade, né, você não é candidato de si próprio, né, ninguém é candidato de si próprio, eu não vou ser candidato porque eu quero ser candidato. Eu vou ouvir as pessoas, ouvir os amigos, ouvir os pré-candidatos a vereadores, né? Já pensou? Eu não saí candidato hoje, como é que fica a situação de Tita, que não me abandonou? Como é que fica a situação de Erlândio, que não me abandonou? Como é que fica a situação de Jorge Amado, que é um pré-candidato a vereador, que inclusive se destacando aí, Jorge Amado da Vila dos Padres, mandar um abraço para Jorge Amado, né, que é um pré-candidato. Como é que fica a situação de Naíma, de Delê da Feirinha, de Nivaldo da Zaninga, de Gileno da Pedra Grande, de tantos outros amigos que nos acompanham, se de repente eu chegar num programa de rádio agora e dizer que eu não sou mais candidato. Né? Eu acho que a discussão ela é plausível, né? Ela tem que haver essa discussão até esgotar todas as possibilidades, mas o que eu posso dizer a você, Carlos Dias, neste momento, e ao povo de Glória, é reafirmar o nosso compromisso, a nossa candidatura a prefeito do município de Glória. Desde já, né, quero dizer até em antemão do seu programa, de forma exclusiva, que nos primeiros 15 dias de julho, eu não sei, em virtude dessa pandemia, como é que vai ser as eleições, como é que o TSE vai abordar as eleições desse ano. Talvez não teremos nem eleição em outubro, só em dezembro. E a eleição vai poder ter o contato corpo a corpo, vai poder fazer carreata, vai poder fazer caminhada, ou será só pelas redes sociais? Tem tudo isso que tem que ser pontuado. Né? Nós temos uma faixa etária de eleitores aí, de 60 anos, que estão vulneráveis, né, ao coronavírus. Será que esses eleitores, o TSE vai obrigar a ir às urnas para votar? Então tem que pontuar todas essas questões. Então quero dizer, Carlos, de forma veemente, né, em seu programa, né, que continuo com o mesmo pensamento, né, de ser candidato, né, de colocar nosso nome à disposição do povo de Glória, né, para as eleições, justamente para debater, discutir as questões pontuais de Glória. Vejamos, né, o prefeito agora atual reduziu o salário dos professores, né, as gratificações, é isso? É, dos professores. E aí existe um contrassenso tremendo em relação a isso. O prefeito que reduz o salário dos professores, mas não reduz o seu salário de 30 mil. Maior do que o salário do presidente da República, que é 22 mil. O prefeito que reduz o salário dos professores, mas aluga uma casa de luxo, né, para a Secretaria da Educação. O prefeito que reduz o salário dos professores e, ao mesmo tempo, pede, que eu tenho aqui, estou aqui com documento, Carlos Dias, estou aqui com documento aqui nas redes sociais mostrando, uma senhora que me procurou para comprar o material letivo do educandário, que os diretores da escola, que com todo o respeito, né, que trabalham, e às vezes, né, são obrigados pela prefeitura a pedir material para que os pais de alunos do educandário comprem material. Uma prefeitura que tem um orçamento milionário da educação, que paga quase 500 mil reais de transporte escolar e tem aí motorista de ônibus aí que estão sem receber o salário. Ou é mentira minha? Né? E o prefeito que posa de bom gestor, de bom pagador, que paga o salário do servidor no dia 10?
Locação de carro.
É uma obrigação. É uma obrigação de todo prefeito, não é só do de Glória, não. É do de Monte Alegre, é do de Poço Redondo, é do de Canindé, pagar em dia. Que o dinheiro não é dele, não, o dinheiro é do povo. É pagar em dia. O que é pagar em dia, Carlos? É até o dia 5, constitucionalmente, até o quinto dia útil do mês. Se o prefeito paga no dia 10, está pagando atrasado. Aí é essa discussão que nós vamos debater. Qual é a discussão que nós vamos debater? Há 4, 5 meses atrás, se falava aqui em fazer uma grandiosa festa, né? Com Jorge Mateus, com aviões de forró, lógico que é bom, aquece o comércio, é bom para a juventude. E esse dinheiro sumiu, foi? Que agora não tem o dinheiro para pagar os servidores, porque mesmo diante da pandemia, Carlinhos, mas os recursos, os repasses não rebaixaram. O governo federal está encontrando um mecanismo para continuar mandando o mesmo dinheiro do ano passado. Então não justifica reduzir salário de professor. Não justifica reduzir salário de professor, Carlos Dias, enquanto tem o próprio aí. Eu vi um áudio agora de Cleito Santos. De Cleito Santos, né, um radialista, que não sei se faz parte do grupo deles, mas denunciando, né, que tem dois motoristas de secretário da prefeitura recebendo salário. Tem casa aqui de secretária alugada à prefeitura. Casa de secretária alugada à prefeitura. Então é isso que nós vamos debater, Carlos. Nós vamos debater que nosso grupo foi o grupo que mais mandou dinheiro para o município de Glória. De onde mandou mais de 7 milhões para Glória, 4 milhões para a área de saúde, 3 milhões para a área de infraestrutura, para calçamento nas ruas da cidade de Glória, para uma quadra na Quixaba, né, a pedido da nossa vereadora Tita, quando nós estivemos em Brasília. Então, se eu fosse, Carlos Dias, um oposicionista que fizesse a oposição por fazer a oposição, a crítica por fazer a crítica, né, não estaria ajudando o nosso município. Se eu não quisesse estar ajudando o nosso município, Johnny não seria o deputado que mais mandou recurso para o município de Glória. Foi o deputado Johnny. Johnny é aliado a quem? Aliado a nós. Né? Uma quadra para o Tec de Pedra, uma quadra para Quixaba. 20 milhões para a Universidade Federal de Sergipe. Eu recordo que todo período das emendas individuais e coletivas, eu, enquanto deputado estadual, estava ao lado de Johnny. E recebia os prefeitos, inclusive, num dado momento, o prefeito de Glória estava lá e Johnny me questionou. Eu digo, não, Johnny, você tem que mandar recurso para Glória. Se eu fosse outro, dizia Johnny, não manda recurso para Glória não, que é nosso aniversário. E nem isso eu fiz. Então nós mandamos mais recurso para Glória do que qualquer outro deputado federal. Mas ninguém diz isso. Então é por isso, Carlos Dias, que eu acho que precisamos continuar firmes, fortes, no embate desta discussão para as eleições vindouras. Né? Sem agredir ninguém, veja que eu não estou agredindo, nem falando da pessoa de ninguém, estou falando da real situação administrativa. Foi preciso o Ministério Público intervir em dois carros de luxo alugados pela prefeitura, uma SW4 e um Corolla alugado por quase 20 mil. Foi preciso um site, um blog aqui local denunciar para o Ministério Público se manifestar, e tantas outras mazelas que existem no município de Glória, que nós vamos denunciar, que nós vamos, né, se as eleições permitir, esse ano a pandemia permitir, a gente vai através das redes sociais mostrar o que verdadeiramente está acontecendo em Glória, né, porque não é justo, não é salutar, Carlos Dias, que nós não possamos ter o debate, a discussão, a boa discussão, o bom combate para esclarecer essas situações para o povo de glória. Sim, sim. Não, Carlos Dias, a única pessoa que eu discuti, né, que eu realmente conversei sobre a formatação das eleições aqui, né, e eu sempre tenho dito que eu acho que as oposições têm que se unir em torno de um projeto, né, de um denominador comum, de um projeto de fazer oposição ao enfrentamento desse grupo que aí está perpetuando no poder há mais de 25 anos. Né? Então, assim, a primeira conversa que eu tive uma conversa com o Dr. Zé Augusto, né, informalmente, falando sobre as eleições, e ele disse que o grupo dele já estava fechado. Enfim, uma outra conversa que eu tive foi com o professor Pimpim, né, falando da união dos grupos de oposição. Mas assim, pelo menos por parte de Pimpim, né, a gente ouviu, né, um desejo de se discutir, de se fazer uma pesquisa entre os demais, né. Não vi isso do pré-candidato aí, Dr. Zé Augusto, que ao meu ver deve ter fechado as portas e as janelas, porque disse que já está batido o martelo com ele e o menino, o Pitágoras, o candidato. Mas em momento algum, né, eu sugeri ou recebi convite para colocar o vice. A única pessoa que eu tenho conversado insistentemente e tentado convencer de disputar as eleições na minha vice é a vereadora Tita. Né? Essa sim, até então, a semana passada eu estive com ela, né, conversando mais uma vez, dizendo a ela da importância dela na condição de vereadora, né, de ter sido vereadora por vários mandatos, o irmão dela, né, o saudoso, né, enfim, de colocar o nome dela à disposição para disputar com as eleições com a gente, mas não recebi proposta nenhuma de nenhum professor, né, de nenhum nome nesse sentido de colocar-se, né, à disposição como vice. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se tem dinheiro para pagar artista de nível nacional, por que não tem dinheiro para pagar a professores? Né? Ou os recursos caíram drasticamente? É isso que eu quero dizer. Se você pegar o portal da transparência, né, não houve essa queda exacerbada de recursos nos municípios, né? Possa ser que haja de hoje em diante ou daqui para frente, mas as projeções, e se você entrar no próprio site da transparência do Banco do Brasil, ele dá uma projeção dos últimos 3 meses de recursos e não há sinais de queda brusca. Né? Então, quando eu digo que se tem dinheiro para fazer festas de nomes de renome nacional, né? Entendo, pode fazer, não sou contra não, tem que fazer mesmo. Tendo dinheiro, tem que fazer. Né? Que a juventude precisa, né, se divertir, que o comércio precisa ser reaquecido. Né? Agora, não é justo os professores pagarem a conta. Não é justo, Carlos Dias. E é isso, por isso que eu digo que a gente tem que ir para o debate e precisa de um candidato para discutir essas questões. Não é justo nós termos funcionário na prefeitura de Glória ganhando mais de 15 mil reais. Funcionário administrativo que hoje virou secretário ganha quase 18 mil reais. E professor está ganhando quanto? Aí, se você fizer uma lista aí na Prefeitura de Glória, tem uns 20 nomes aí que ganham, tirando de secretário. Não estou nem falando de secretário, nem de prefeito de primeiro escalão. Eu estou falando de setores da área administrativa que incorporaram salário e etc e tal, que estão ganhando R$18 mil. 20 pessoas aí, se você calcular, dá quase R$300 mil em dinheiro para 20 pessoas. É esse questionamento que nós vamos fazer, Carlos Dias, que precisamos ir para o embate nesse sentido. Né? É que não é justo o professor pagar a conta. Né? Eu acho que se quer ajustar as finanças, né? Vamos cortar na própria carne. Onde é que está o gargalo? É em salários altos, exacerbados aí de secretários, né? É cargos em comissões que existem aí de pessoas para estar nas esquinas fuxicando e falando da vida do povo, para estar denegrindo a imagem de político, para estar falando da minha pessoa também, como muitos fazem aí. A gente tem pré-candidato aí a vereador aí que está com contrato na prefeitura de mais de R$1 milhão. Tem contrato aí na prefeitura de pré-candidato a vereador aí, né, cavando fontes, fazendo buraco de fonte aí, sei lá o quê, com contrato na prefeitura. E é isso que a gente vai debater. Então é por isso, Carlos Dias, que eu reafirmo, né, e estou sempre discutindo isso com o Heleno, que Glória precisa de uma pessoa, né, para debater e discutir essas questões. Eu vi um áudio do próprio Cleito Santos, radialista. Quem aqui não conhece Cleito Santos aqui, que está fazendo um programa na FM, né, na co-irmã lá de Feira Nova, denunciando o descaso em relação, né, algumas situações aqui de Glória. Né, quem viu o áudio, aí o áudio estava circulando. Né, então, é isso que a gente tem que discutir. Por que é que aquele chão ali, que perto da rodoviária, que era de uma tesoureira da prefeitura, foi trocada na casa do ex-prefeito? É isso que a gente tem que discutir. E foi indenizado. E foi indenizado com qual intuito? Com qual propósito? Né? Então gastou-se esse dinheiro e agora não tem o dinheiro para o professor. Foi indenizado um terreno aqui no Mamoeiro, acho. Mamoeiro não, é o Gameleiro. Onde é lugar, não sei. Batatal, por aquela região ali. Com o propósito de construir casas populares há 6, 7 anos atrás. E a gente vê o capim lá, o povo plantando roça. Com qual propósito? Então é por isso que hoje deve estar faltando dinheiro para o professor. Então, Carlos Dias, é esse debate que a gente quer discutir. Não é justo que a cada gestão que passe desse grupo aí, de um para o outro, que deixe o salário do mês de dezembro para janeiro, que sempre foi assim. Foi com Zico, foi com Luana, foi com quem mais? Né? Foi com todos esses aí que fazem parte de um grupo, quem sofre é o povo. Então é esse debate que a gente quer fazer, é esse debate que a gente quer travar. As pessoas me conhecem, né? Eu fui o deputado que mais, né, lutei em prol de várias causas aqui na região do sertão, em prol das causas das queijarias, da regulamentação, em prol da implantação do Corpo de Bombeiros, que foi colocado R$10 milhões via o deputado federal Johnny, a pedido nosso, esse dinheiro do governo do estado. Quando você tiver a oportunidade, você converse com o governador Garibaldi Chagas, e tantas outras ações, como eu disse a você, né, graças ao nosso empenho e ao nosso grupo que fazemos parte aqui do Republicanos do PRB. Agora, as críticas, muita da gente quer criticar por criticar e falar, ah, e Heleno, não sei o que, Heleno fez o que em Canindé? Dizem que Heleno não fez nada, vai em Canindé. Heleno fez escolas em Canindé com ar-condicionados, né, os 2, 3 primeiros anos que de Canindé, foi uma maravilha. Depois que caiu o recurso drasticamente de 12 mil para 7 milhões, mas ainda saiu de cabeça erguida. Pagou os salários em dia do povo. Até o final de dezembro ele pagou o 13º e tudo. Construiu a orla em Canindé. E hoje estão pedindo a Heleno de volta. Mas para os críticos aqui de plantão, aqueles CCs que recebem aí da prefeitura sem fazer nada, né, que nós vamos listar, Carlos Deus. Nós vamos ter a oportunidade de listar fulano, beltrano, cicrano. E cadê o pai de família? O pai de família que hoje muitas das vezes vê o seu filho se deslocar para Minas Gerais, para as linhas de transmissão, para São Paulo, para trás de um emprego, onde na oportunidade de ter um emprego numa prefeitura, numa coisa, uma geração de emprego. Cadê a nossa fábrica da Oeste Coast? Você sabe por que a fábrica da Oeste Coast fechou, Carlos Dias? Isso ninguém diz. E que está aí, hoje o Robertinho não está comigo. Respeito a posição de Robertinho, mas eu tive com o Robertinho no presidente da Oeste Coast, no representante do estado de Sergipe da Oeste Coast, que deixou de empregar mais de 200 empregos. Ou será que só serviu para empregar a turma na época que era de beneficiar politicamente? E hoje a Oeste Coast não está em glória mais. Sabe por quê? Porque não teve o incentivo da administração, da atual gestão. E Robertinho não me deixa mentir. Robertinho, ex-secretário de Indústria e Comércio do município, não me deixa mentir, que esteve comigo dizendo que o cara, se eu tivesse o apoio, se eu tiver o apoio, eu retomo as atividades em glória. Então, Carlos Dias, é para isso que nós precisamos ter um candidato à altura, que faça esse debate, que discuta essas questões, né? É, sem denigrir a imagem de ninguém, não estou falando de ninguém. O que eu estou falando é uma pura verdade. Ou eu estou mentindo que tem uma casa de uma mãe de um secretário alugada a biblioteca para a prefeitura? Estou mentindo? Eu não estou mentindo. Eu vou criar esse dia da quarta-feira como o dia da live, Carlos, de aproveitar a oportunidade que as campanhas vão ser em rede social, para toda quarta-feira a gente fazer uma live e denunciar isso. Eu vou fazer um vídeo lá na casa, lá onde é a biblioteca pública. De quem é aquela casa da biblioteca pública? Eu estou mentindo? Eu não estou denigrindo a imagem de ninguém, mas é da mãe de um secretário. E cadê o Ministério Público? Isso é improbidade administrativa, Carlos Dias. Nós temos aí, me diga um servidor, que me prove o contrário. Vai lá no INSS agora. Puxa a sua relação de pagamento de INSS, de contribuição de INSS dos servidores de Glória. Qual é o INSS que está sendo pago dos servidores? Né? Me diga qual é. Então isso é apropriação indébita. Você descontar o INSS dos servidores e não repassar para o INSS é apropriação indébita. Né? Então são essas questões, Carlos Dias, que nós vamos debater, que nós vamos para o bom combate, que eu recordo. Né, o Chico de Correio, quando vereador, e fui vereador com ele, junto na Câmara de Vereadores, era o que mais criticava, era o que mais debatia, era o que mais falava da administração de Luana, do ex-prefeito Sérgio, chamou até de Lutacha, né? E hoje não pode receber uma crítica, está todo vaidoso, né? Quando recebe uma crítica, diz, eu vou para a justiça, quem falar de mim aqui vai responder no fórum. E é assim, seu prefeito. Vamos baixar um pouco o pedestal, prefeito, ser mais um pouco humilde. O senhor está vaidoso demais, esse grupo do senhor está vaidoso demais. Vocês estão achando que mandam no município de Glória. Vocês querem botar uma porteira na saída de Monte Alegre, querem botar uma porteira na saída de Itabaiana, uma porteira na saída de Dores e outra de Cariri, e dizer que vocês mandam em Glória. E o povo é curral, para só votar em vocês? Só tem vocês para votar? É isso que vocês querem? Me tirarem do circuito? Me tirarem das disputas eleitorais do município de Glória? Quem tem que dizer isso é o povo. É o povo que tem que dizer isso, se a gente merece ser candidato ou não. Né? Lógico que eu vou ouvir os amigos, como estou ouvindo a amiga vereador, Tita e tantos outros aqui, né? Sobre a afirmação do nosso nome a prefeito de Nossa Senhora da Glória, Carlos Dias. Então, por isso que eu acho que eu não posso fugir desse desafio. Por isso que eu acho que eu não posso recuar de um posicionamento firme e forte, né, nas eleições vindouras. Sim. Rapaz, chega a quase 1 milhão. A informação que temos é que chega a quase 1 milhão, mas nós vamos debater isso, né, no momento certo. Entendeu, Carlos Dias? No momento certo nós vamos resgatar esses contratos de licitação aí emergenciais na área da saúde. Carlos Dias, a cidade de Glória é pequena, né? Eu denominei só dois nomes, né? Que tem a hora que você tem que dar nome aos bois, né? Porque pousam aí, né, hoje, que vão para uma reeleição hoje aí, mas não falam o que fizeram no passado, né? O que ocorreu no passado. Mas no momento certo nós vamos falar, né, de candidatos que querem ser candidato hoje a vereador, né, mas esquece do passado, do que fizeram no passado. E isso nós vamos debater, isso nós vamos discutir. Quem são os vereadores que estão lá aqui hoje, que estão com um filho ou um parente, né, empregado na prefeitura, né? Quem são os filhos de vereadores ou parentes que estão com direções de estabelecimentos na área de saúde, e uma série de coisas que nós vamos debater. Entendeu, Carlos Dias? Sim. Certo. Então, Carlos Dias, a gente fica aguardando, né, as coisas. Vai acontecer? Ah, vai acontecer? Ah, não vai acontecer? Né? Antes a gente se discutia a possibilidade de um candidato, de um deputado, né, que teve o seu registro cassado nas eleições passadas, perdeu o mandato aqui em Brasília, nenhum dos recursos ganhou, ou em Sergipe, nenhum dos recursos ganhou em Brasília. Tem outros processos, lógico, que podem levar à cassação desse candidato, como eu sou o primeiro suplente. E agora tem essa situação de Ibrahim candidato para Lagar. Isso não pode ganhar. E se ele não ganhar as eleições? Né? É, a gente tem que ficar aguardando. Eu acho assim, eu sou muito proativo, Carlos Dias. Eu sou muito assim, eu gosto de política, eu gosto de fazer política. Eu me sinto bem e eu acho que eu não me sentiria bem estando em casa sem participar das discussões das eleições aqui do Goiás. Eu não me sentiria bem, não estaria à vontade. Lógico que quando você falou nas eleições, só para relembrar aí, eu não, só, não comecei em 2012 não, Carlos Dias. Eu disputei uma eleição de vereador que perdi, disputei a eleição de vereador que ganhei, disputei a eleição de deputado que perdi, disputei a eleição de prefeito que perdi, disputei a eleição de deputado que ganhei. E a eleição de minha irmã que a gente perdeu. Então foram 6 eleições que eu participei: 2004, 2008, 2012, 2014, 2018 e agora 2020, ou quem sabe, quiçá 2022. Então são muitas eleições, mas assim. Então, Carlos Dias, eu acho que você deveria fazer essa pergunta ao nosso querido amigo nobre Heleno Silva, que deve estar assistindo a entrevista, a qual quero mandar um abraço, né? Que eu acho que vai, deve se posicionar em Muito Alegre, né? Eu não posso falar assim pelo partido, eu tenho muitos amigos em Muito Alegre, inclusive estou numa situação até um pouco desconfortável em Muito Alegre, né? Tenho grandes amigos, Júnior Farias, que é pré-candidato a prefeito de Muito Alegre, que me ajudou. Tenho o Acriso, que é candidato a prefeito de Muito Alegre, que me ajudou. E tem Bibia do Coro, que é vice de Nenê, que me ajudou. Veja a situação que eu estou, né, em Muito Alegre, o que pese não ser deputado, não estar com mandato, mas eu preciso ajudar esses três amigos em Muito Alegre. Então, assim, tem que achar um denominador, tem que equacionar de que forma a gente pode ajudar sem magoar ninguém, sem atingir ninguém. Então, a questão de Muito Alegre, eu falo por mim, né, mas pelo partido, eu acho que Heleno e Johnny devem falar melhor. Vamos sim, Carlos Dias. E Heleno entende sim o nosso pleito, né? Heleno é um grande amigo que a gente tem, que a gente construiu ao longo dessa história na vida pública. Eu acho que o bom amigo, ele aconselha, ele tem me dado bons conselhos em relação a isso, mas também tem falado que, independente da nossa posição, se a gente continuar com essa posição de candidatura, ele vai para a candidatura com a gente, está com a gente, está no grupo com a gente para mais um pleito aí. Eu? Dizem no ditado popular no sertão: quanto mais vaca, mais bezerro, né? Então, quanto mais nomes tiverem para a gente, né, selecionar e colocar à disposição do povo, eu acho que eu vou repetir o que eu disse. Eu acho que as oposições estão cometendo um grande erro de se dividir nesse momento. Eu acho que, independente, eu não tenho problema nenhum, Carlos Dias. Agora, desde que seja discutido e acordado. Não está vendo aí? Eu sou homem suficiente para dizer: vamos fazer uma pesquisa das oposições, o que tiver melhor é o prefeito e o segundo melhor vai ser o vice. Agora eu não posso ser candidato de mim mesmo, né? Com um ato personalista, né, de querer por querer. Mas se as oposições pretenderem continuar divididas, não tem problema nenhum. Eu continuarei com o meu projeto, com o nosso grupo, marchando em frente aí para disputar as eleições. Carlos Dias, obrigado de coração, meu irmão. Quero aproveitar a oportunidade, né, do seu programa para mandar um abraço e um beijo, um alô, um abraço apertado para o meu filho, João Guilherme, né, que está aniversariando hoje. João Guilherme, um menino que todo mundo adora, que todo mundo gosta dele. O menino completou hoje 15 anos. Dizer que seu pai lhe ama muito, meu irmão, e que Deus continue abençoando você, que seja essa criança com esse pensamento firme, né, do bem, que gosta da família, que gosta dos amigos. Né, que você continue assim. Um abraço, seu pai te ama, feliz aniversário. Obrigado, Carlos Dias, obrigado ao povo de Glória, aos amigos do sertão que nos ouvem, né, enfim, que continue, né, na esperança de dias melhores para o município de Glória, para que a gente possa mudar, mais mudar para valer. Muda a Glória, mas muda para valer. Um abraço, Carlos Dias, boa tarde a todos. Isso aí, pessoal. Concluímos aqui a nossa entrevista no programa de Carlos Dias. Manda um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Não sei se vocês ouviram o áudio aqui do retorno de Carlos Dias, mas vocês deram por ouvir a nossa resposta aqui em relação ao que foi questionado, ao que foi dito, né, em relação às eleições de Glória. Continuamos com um pensamento firme, voltado para as eleições vindouras. Um abraço a todos, fique com Deus, que Deus possa abençoar a todas as famílias. E próxima quarta-feira estaremos fazendo, né, uma transmissão ao vivo de algum acontecimento, de alguma coisa que ocorreu em Glória nos últimos 4-6 anos aí. Um abraço a todos, fique com Deus. Entrevista.
Pô, tá bom, tá bom. Será que a Ivory quer gravar com a Lu? Ela quer fazer pra nós.